No nosso espaço Memória Histórica 50 anos do Concílio Vaticano II, vamos tratar na edição de hoje do decreto Inter Mirifica sobre os meios de comunicação social. O decreto Inter Mirifica sobre os meios de comunicação social foi aprovado em 4 de dezembro de 1963. Foi o segundo entre os 16 documentos do Concílio Vaticano II. Mesmo tendo sido aprovado por ampla maioria, o documento enfrentou resistências à sua aprovação pela pressão sofrida pelos bispos conciliares por parte de uma parcela do clero e de jornalistas franceses, alemães e estadunidenses que consideravam texto fraco, vago, indigno de ser um decreto conciliar. Com o documento, o Concílio Vaticano II reconhece que os instrumentos da comunicação social estão entre as maravilhas intermirífica da tecnologia, que até então era representada pela televisão, pela rádio, pela imprensa escrita e o cinema. Mas quem nos apresenta o documento é o professor Renato Borges Neto, docente no Instituto Superior de Teologia da Arquidiocese do Rio de Janeiro.
O segundo documento do Concílio Vaticano II a ser promulgado pelo Papa Paulo VI foi o Decreto Inter Mirifica sobre os meios de comunicação social. A expressão latina Inter Mirifica poderia ser traduzida como dentre as maravilhas e refere-se às grandes conquistas técnicas que o homem tem alcançado nas últimas décadas. Sua promulgação foi feita juntamente com a Constituição Sacrosanctum Concilium sobre a liturgia, no final da segunda sessão conciliar, em 4 de dezembro de 1963. A discussão do decreto pelos padres foi breve. Foram apenas 2 dias e meio de discussão, 23, 24 e parte do dia 26 de novembro de 1962. A votação final foi expressiva. Dos 2.160 padres conciliares presentes, 2.138 votaram a favor, 15 votaram contra e 6 foram os votos inválidos. O esquema do decreto intermirífica, que teve mais de 70 rascunhos, foi preparado pelo Secretariado para a Imprensa e os Meios de Comunicação Social, presidido pelo Monsenhor O'Connor, que por mais de 14 anos havia sido presidente da Comissão Pontifícia para o Cinema, Rádio e Televisão. Ao final das discussões, o decreto foi reduzido a quase um quarto do tamanho original. Foi então dividido em uma pequena introdução, 2 capítulos e uma conclusão, 24 pontos no total. Nos 2 primeiros números da introdução, o concílio justifica por que trata deste tema. No número 2 se lê: a Igreja, como mãe, sabe que esses meios, se usados corretamente, prestam um enorme serviço ao gênero humano, dão eminente contribuição para o lazer e o cultivo dos espíritos e ajudam a propagar e tornar mais consistente o reino de Deus. Mas sabe também que esses mesmos meios podem ser usados contra os propósitos do Criador e contribuir para a degradação dos seres humanos. A Igreja sofre ao constatar que os males que afligem a sociedade em que vivemos muitas vezes são decorrência do mau uso desses meios. Assim, o capítulo 1 versa sobre normas para o correto uso dos meios de comunicação social, enquanto o 2º capítulo traçará a importante relação destes meios com a pastoral, com o apostolado da Igreja. Finalmente, a conclusão fecha o documento com uma exortação aos filhos da Igreja a que coloquem em prática aquelas disposições. Torna-se verdadeiramente importante recordar este decreto, especialmente no momento em que vivemos uma ainda mais poderosa revolução nas comunicações sociais, com a exploração e a popularização do mundo digital. O próprio Papa Bento XVI, em 16 de maio de 2010, Dia Mundial das Comunicações Sociais, convidou os sacerdotes do mundo inteiro a tornarem-se cidadãos digitais, pastores também no mundo digital.